Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Boa noite, eu sou Lucília Machado, uma mulher branca de cabelos castanhos escuros. Eu tenho boca fina, que hoje está com batom mais avermelhado, uso óculos dourado, fino, meu nariz também é fino. Tenho uma pinta aqui do lado esquerdo do meu rosto e eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. Estou com uma blusa colorida com estampas em preto, laranja, coral, laranja, vermelho. E hoje nós vamos conversar, o podcast Acessando Lucília dessa sexta-feira, traz o debate essa questão do trabalho análogo à escravidão. Né? E é um tema que está na mídia, não é que só está na mídia, é um tema recorrente e que sabemos que cerca de 3 mil trabalhadores foram resgatados em situação análoga às situações da escravidão no ano passado, 2023. São 63,4 mil pessoas retiradas dessa condição desde a criação, em 1995, dos grupos de fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, esse tema importante vai estar em debate hoje aqui no nosso programa, né? E que traz essa questão do resquício do passado escravocrata, que ainda permeia relações de trabalho no nosso país, apesar da Lei 10.803, 2003, que altera o Código Penal e estabelece penas para esse crime. E para essa conversa, teremos a presença luxuosa da Acriana Valdarez Monte, que hoje está em registro, São Paulo, embora em registro, né? E a Valdarez, ela é auditora fiscal do trabalho aposentada, é membro do Instituto do Trabalho Digno da Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Trabalho, a ANAFITRA. A Valdarez, ela é o maior nome da luta contra o trabalho análogo ao do escravo na Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego. A Valdarez, se vocês terem ideia, ela esteve em resgate de vários trabalhadores, participou do documentário Servidão, do Renato Barbieri, que foi lançado agora em janeiro de 2024, que mostra a realidade desses escravizados 5 séculos depois da Lei Áurea. A Valdarez também participou da série Mulheres Fantásticas, o programa Fantástico da TV Globo, e ela conheceu a maranhense Pureza Lopes Loyola, que inspirou a história contada no filme Pureza, sobre uma mãe que resgatou o filho do trabalho escravo contemporâneo, e que esse filme recebeu cerca de 30 prêmios em festivais nacionais e internacionais de cinema, inclusive International World, pela sua contribuição na luta contra a escravidão e o tráfico de pessoas. Valdarez, muito bom ter a senhora aqui com a gente. É uma honra, né, ouvi-la e pelo seu olhar, esse, o seu olhar da experiência e de luta. Eu queria que vocês descrevessem para a gente começar a conversa, Valdarez.
Ok, olha, eu agradeço o convite. Tem alguma observação a fazer? Eu não sou o maior nome na luta contra o trabalho escravo. Existem muitos colegas que estiveram juntos e participaram. Eu sou uma mulher branca, de 79 anos, cabelos brancos, óculos grandes com aros escuros, e visto uma túnica estampada de azul anil, amarela, branca, e é isso. Estou muito feliz com o convite, mas quero que fiquem muito à vontade, porque eu sou uma pessoa da turma de luta. Eu não sou uma acadêmica. Aliás, Eu sou bem...
É uma mulher do chão de fábrica, né, Valderice?
Exatamente. E é pé no chão mesmo.
Pois é, Valderice, 136 anos depois da Lei Áurea, lá de 1888, por que, que ainda a gente convive com esse peso da escravização do trabalho? O quanto que as marcas da escravidão continuam a permear as relações trabalhistas no mundo atual, especialmente no Brasil?
Olha, eu acredito que o que falta para nós é evolução. Infelizmente, a nossa civilização brasileira está longe de se ver livre desse mal. Nós nascemos... nós nascemos sob signo de escravidão, realmente. Em 1888, houve a abolição, digamos, formal, mas não houve abolição de fato. Na realidade, a Lei Áurea aconteceu para, digamos, proteger ou aliviar os grandes empresários da época. Né? Fala empresário, mas naquela época não se usava. Os senhores que estavam praticamente falindo, não tinham mais como manter suas fazendas e resolveram se descartar dos escravos. Então, o que aconteceu? Os pretensos libertados, né? Os escravos que se aprendem nos bancos da escola, infelizmente, na escola regular, não se conta a história real, os escravos foram jogados à sua própria sorte. Eles não foram indenizados, eles não receberam algo em troca que eles pudessem recomeçar as suas vidas. E isso se resumiu a um outro tipo de escravidão. Eles continuaram trabalhando sem condições, né? E continuaram prestando serviço do mesmo jeito, a custo de sangue e suor, sem recompensa pela sua força de trabalho. Ao longo desse tempo, infelizmente, o nosso país não evoluiu na questão dos direitos humanos. Vejam que temos uma série de ferramentas jurídicas, leis, ministérios, temos tudo, mas o trabalho escravo continua. Isso se deve também a uma política econômica, a um sistema capitalista dos mais cruéis, que só visa o lucro. Até hoje, só se visa lucro em todas as instâncias de trabalho.
Valderice, qual a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão?
Olha, eu sinto te decepcionar. Para mim, não há diferença. Essa analogia aí é para aliviar. Não existe diferença. É análogo porque era a escravidão negra e hoje ela é mais, digamos o seguinte, ela é mais miscigenada. A gente encontra trabalhadores, no nosso caso, encontramos trabalhadores loiros, ou de outras etnias, indígenas, que também foram os primeiros escravizados no Brasil, né? Foram os índios, com a chegada dos portugueses aqui, que começaram a escravização. Então, o que, que visa?
Então, isso foi só uma forma de tentar aliviar, quer dizer, a escravidão no trabalho é uma realidade incontestável, né?
Incontestável, não adianta. Olha, eu não uso esse termo, viu? Nunca usei, me nego a usar, porque aí, como eu te digo, é só uma desculpa, certo? Então, o que, que nós vemos hoje? O que, que nós temos no Brasil? Uma economia que escraviza, que desvaloriza totalmente o trabalho, seja em que instâncias forem. Porque eu tenho executivos na família e a diferença, claro, que é salarial, mas a carga de trabalho é quase desumana. Tiram férias, continuam trabalhando com o celular da empresa, que não para. Fim de semana, do mesmo jeito. Então, é uma mentalidade realmente escravagista. E nós, por exemplo, vamos para o seio do trabalho doméstico. Vamos para a questão do trabalho doméstico. Infelizmente, as mulheres, elas herdaram uma carga muito grande de escravagistas. Porque, ao necessitar do trabalho de uma doméstica, não lhes dão o devido retorno, o devido pagamento, o devido respeito. Então, isso se enraiza. Vejamos, no setor de comércio, são jornadas de trabalho exaustivas, são salários sempre inferiores ao valor real do trabalho. Na indústria, a mesma coisa. Tivemos uma fase no Brasil que os sindicatos eram agiam de verdade, militavam. Então, eu fiquei um tempo ainda, trabalhei no setor que pediu os sindicatos, que faziam as convenções os contratos também. E era um pouco mais controlado em alguns lugares. Mas hoje, se você for fiscalizar o próprio centro, o mais sofisticado que tiver, você vai encontrar pessoas escravizadas de uma outra forma. Eu sempre reforço, é o ambiente público, o conforto entre aspas. Mas uma comercial, por exemplo, trabalha em pé 10, 12 horas. Isso é degradância no trabalho.
Você falou do caso de das domésticas, né? Recentemente, teve o caso da Maria Moura, né? Que é uma mulher que foi escravizada, sendo empregada doméstica durante 72 anos, e é o caso mais longevo já registrado, segundo a promotora do Ministério Público, né? Que a Maria está atualmente com 87 anos, ela chegou à casa da sua família aos 12 anos e só foi resgatada em março de 2022. E temos também o caso, né, da Sônia Maria, que é uma mulher surda e também que foi submetida a esse trabalho. Queria que a senhora comentasse esses dois casos tão atuais, né, e que refletem essa escravidão que ainda é uma realidade no Brasil de hoje.
É uma invisibilidade. O trabalho, eu, quando era mais nova, antes de partir para o projeto direto de combate ao trabalho escravo, antes de 1995, eu trabalhava como auditora fiscal na zona urbana, e a gente tinha outros métodos de trabalho, e já havia algum instrumento jurídico que garantia alguma vantagem, algumas garantias às domésticas, e uma era a carteira assinada. E não se fiscalizava esse trabalho, porque não podíamos adentrar aos lares, né? Ao domicílio, sem ordem judicial. E, na realidade, não havia um olhar para isso, né? Um olhar da lei, da fiscalização, não existia uma política. E eu o que eu fazia? Tenho outros colegas que já estão aposentados, entramos juntos no mesmo concurso. Quando estávamos de plantão, que recebíamos reclamação de domésticas, a gente não podia fiscalizar, mas a gente mandava uma correspondência informal, chamando o empregador. E conseguimos muito êxito nessa época. Conseguimos fazer anotar as carteiras, conseguimos acertar salários. E hoje, graças a Deus, antes de morrer, ainda estou vendo isso funcionando agora já de forma mais adequada.
A senhora está mais viva do que nunca e foi uma das pioneiras, né, na criação dessa Comissão de Fiscalização das Condições de Trabalho perante a OIT, Organização Internacional do Trabalho, desde 95, né?
É.
Eu queria que a senhora falasse desse trabalho importante, né, dos procuradores, dos auditores do trabalho, né, para mudar essa situação e o quanto vocês já evoluíram de lá para cá e quais são os desafios ainda hoje.
Certo. Em 95, né, o governo reconheceu, né, oficialmente a existência de trabalho escravo, né? E, pressionado, né, por uma sentença, por uma cobrança da Corte dos Direitos Humanos, da OEA, se viu na obrigação de apresentar um plano de combate ao trabalho escravo. Por sorte, nessa época, a secretária nacional de Inspeção do Trabalho, a doutora Ruth Pulela, uma mulher muito inteligente, sensível, determinada, e ela assumiu o papel de criar mecanismos para que se pudesse fiscalizar. Claro que não só ela, porque na época foi criada uma entidade chamada GERTRAF, composta por vários ministérios, e que, na realidade, só funcionava o Ministério do Trabalho e o Ministério da Justiça com a Polícia Federal para nos dar segurança. Ainda não ia como Polícia Judiciária. Então, isso foi crescendo, né? Foi evoluindo, e houve um momento em que se fez, né, um pacto com os ministérios públicos, federal e do trabalho, e passamos, então, a trabalhar em conjunto. Isso foi de uma riqueza muito grande, um efeito positivo. ganhamos força com a presença deles. E com a rede composta pela sociedade civil, centros de direitos humanos, federações, né, dos trabalhadores, o Sindicato de Trabalhadores Rurais e outras entidades envolvidas com essas questões. O Ministério do Trabalho não tinha recursos, não tinha nem carro adequado para isso. Mas fomos em campo. A primeira questão. Sabemos que tem trabalho escravo. Mas o que é o trabalho escravo? Como acontece? Onde acontece? Quem escraviza? Então, eu sou das primeiras turmas de coordenadores. É, em 95 mesmo, foram criados os grupos especiais de combate ao trabalho escravo. E nós tivemos muita autonomia para trabalhar. A isso se deve todo o resultado que acontece até hoje. Se bem que, depois disso, já houve muita, 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 muita trepidação, muito vendaval nesse caminho, muito enfraquecimento. Mas tem colegas que continuam jovens, idealistas, sensíveis à causa, porque o auditor fiscal, ele não é um mero conferente de papéis, nem de tela de computador. A fiscalização do trabalho, ela é diretamente ligada com a questão dos direitos humanos. Não tem como fugir disso. É o capital comprando a força de trabalho da pessoa, do ser humano. E nessa compra, sempre o ser humano trabalhador no prejuízo. Então, tá bom, fomos a campo, fomos mesmo, eu costumo dizer, comparo como um canteiro de obras da construção civil. Nós fomos da fundação, lá no fim do mundo, captar, procurar as formas de escravização. Então, depois disso, depois de um bom trabalho, nós éramos 6 equipes a nível nacional. Então, depois, passamos por um estudo com a OIT, fizemos um trabalho em conjunto, onde estavam representados todos os órgãos envolvidos com essa questão, justiça, poder executivo, inclusive o doutor Flávio Dino, que hoje é do STF, ele também fez parte desse estudo. E conseguimos conceituar o que era o trabalho escravo, que está no Código Penal, no artigo 149. E que mostra que também é crime a degradância no trabalho. E aí eu, pessoalmente, chamo isso de morte lenta. A escravização tira a liberdade, tira a dignidade, porque ela fragiliza o ser humano trabalhador até que ele fique dependente totalmente daquele que lhe toma o trabalho. Já o trabalho degradante, dentro dessa mesma prisão, ele mexe com a saúde, com a saúde física, com a saúde emocional, com a cidadania do trabalhador. Veja bem, numa fazenda que escraviza, ou em qualquer estabelecimento que escraviza, é assim. Eu cito como exemplo clássico a agropecuária. O gado tem registro, tem vacina, tem um documento que o identifica, né? Tem os melhores pastos, veterinário, enfim. O gado é um bem precioso para o seu dono. O trabalhador que vai manter este gado saudável e bem cuidado, ele não tem sequer, muitas vezes, a certidão de nascimento. Muito menos essas outras coisas. Quantos morreram já por omissão de socorro? Quantos ficaram deficientes em acidentes de trabalho? Quantos se intoxicaram com venenos, os agrotóxicos? Então, assim, tanto o trabalho degradante como o trabalho escravo são crimes perversos.
Valdeires, as leis existem, como a senhora falou, né? Tem a 10.803 de 2003, que alterou, né, o Código Penal, como a senhora mesmo falou, né? Mas, apesar de tudo, as condições continuam degradantes, né? E a gente continua, a impunidade ainda está em pauta, né?
Porque a impunidade é total.
Por quê?
Pode falar.
Comenta aí. Não, eu queria que a senhora comentasse isso, né? Porque ainda a gente tem ainda tanta impunidade, né? Ou então porque os olhos fechados de algumas autoridades para isso, apesar de tanto esforço e de tantos trabalhos de categorias como a sua, com a categoria dos auditores fiscais de trabalho, que a gente sabe que a maioria, né, é um grupo ativo e que veste a camisa, né?
Com certeza. Você veja que com o quadro exíguo que tem atualmente de fiscalização, o trabalho continua. Só que aquela liberdade que nós tivemos, aquela autonomia que nós tivemos no início, ela não é a mesma hoje.
Mesmo no governo progressista, como o do presidente Lula?
Mesmo no governo progressista. O Ministério do Trabalho, que foi criado agora, infelizmente, está funcionando pessimamente. E os auditores estão cada vez mais sem autonomia para trabalhar.
E como é que a gente muda esse cenário?
Eu também gostaria de saber, porque eu tenho... Aqui não tenho irmão no momento. Quando o Lula assumiu, eu acho que na segunda vez... Eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda, tem que ver datas. Nisso eu não sou boa.
Tranquilo.
Nós entregamos para ele um programa de combate ao trabalho escravo que saiu desse estudo nosso lá dentro da OIT. Inclusive, nós passamos a redação do artigo 149, a modificação. Nós tivemos colegas que também escreveram a redação toda do seguro-desemprego para os resgatados na servidão. Isso tudo foi trabalho em que nós estivemos presentes e colaboramos de fato. Mas não há o Ministério do Trabalho atual, nem o ministro respeita. O ministro parece que nem acredita, não tem a mínima empatia com a fiscalização. Eu acompanho de perto, E onde eu tenho oportunidade de falar, eu falo, porque é doloroso ver o que está acontecendo. Você sabe que, no caso Sônia, temos um colega que está sendo realmente massacrado, humilhado, por conta daquela fiscalização. Não sei se você sabe.
Eu sei, Valderez, e eu quero falar mais sobre esse caso, Sônia, só que agora a gente tem que fazer um intervalinho rapidinho e, na volta, a gente retoma a partir do caso Sônia e desse caso do seu colega, e para a gente denunciar e gritar mais alto, né? Para ver se o governo escuta, para ver se as autoridades se sensibilizam, não só com a situação de Sônia, mas de vários trabalhadores que, mesmo no comércio, em outras áreas que não são ditas, que não são colocadas, né? A voz não chega, né? Então, a gente precisa gritar mais e colocar mais essa situação. E também trazer, dar poder e dar voz a esses auditores fiscais de trabalho que vão no chão de fábrica. Eu queria também que depois a senhora contasse os casos que a senhora já passou para a gente poder ilustrar essa situação. A gente volta rapidinho, tá bom? Vamos falar da rádio, uma rádio alternativa da classe trabalhadora. Vamos lá, Antônia.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! E voltando à nossa conversa aqui com a Valderez Monte, antes de passar, de a gente falar sobre o caso Sônia, eu queria que o Antônio colocasse aí a participação dos ouvintes. Luciana Carvalho, que encontro maravilhoso, Lucília e Valderez. Luciana, Valderez é generosa e humilde, mas é a nossa inspiração e a musa de luta. E tem mais Luciana. Luciana falando ainda que temos Sônia Maria de Jesus. E colocou ali a hashtag Sônia Livre. Pois é, Valderez, o caso da trabalhadora Sônia Maria de Jesus, que foi escravizada, né, na família do desembargador, onde ela trabalhou por mais de 50 anos, trabalha, né, e é uma pessoa surda, e esse caso deu esse burburinho aí, queria que a senhora relatasse aqui para que as pessoas tomassem conhecimento. O que aconteceu com a Sônia e por que, que as pessoas que trabalharam para poder resgatá-la estão sendo perseguidas ou estão sendo mal entendidas, não sei se é esse o termo, mas a senhora vai saber melhor do que eu, colocar aqui para a gente essa história.
Bem, o caso Sônia eu acompanho, né? Porque eu, como parte do Instituto de Trabalho Decente, e como membro da Associação Nacional dos auditores fiscais, e como pessoa, eu não perco de vista o que vem acontecendo E na fiscalização, em tudo que está acontecendo, com os nossos colegas, com o desprestígio e o desrespeito. O caso Sônia foi denunciado e foi formada uma equipe, né, institucional, com vários membros de várias instituições. Mas nessas fiscalizações, o gerenciamento da ação é do auditor fiscal do trabalho. Então, tem sempre um coordenador. Eu não sei, assim, te dizer quais foram todos os colegas que estiveram, né? Mas o caso Sonho é aquele clássico de gente que se diz muito boazinha, que pega uma criança pobre e diz que vai educar. Né? Não faz adoção e essa criatura fica dentro das famílias, servindo a um e a outro, todo dia e toda hora. Porque esse tipo de trabalho de quem vive na casa, ele não para, né? Ele não para. Não tem respeito com intervalo, com folga semanal, com nada disso. E no caso da Sônia, é muito mais escrachante, porque foi feito por uma autoridade que tem o dever de cumprir a lei. E foi constatado que a Sônia não era tratada como filha, como membro da família, uma pessoa que estava, inclusive, sem dentes, não foi alfabetizada em nenhum método, né? E este desembargador, que é o empregador, conseguiu, através da sua posição dentro do judiciário, conseguiu inverter as posições. Primeiro, conseguiu tentar desmoralizar e enfraquecer a fiscalização quando conseguiu retirar a Sônia do lugar em que ela estava, já sendo socializada e começando a ter os primeiros cuidados. Esse desembargador conseguiu levar a vítima, quer dizer, o algoz, levou a vítima de volta através de um instrumento jurídico. Isso é inadmissível. Não tem como entender uma coisa dessa e sem sentir vergonha de viver num país em que acontece uma coisa dessa. E o colega, um dos colegas, eu não sei se ele estava coordenando, depois que o procurador foi entrevistado, depois que outras autoridades que estavam na ação foram entrevistadas, quer dizer, já não era mais segredo, o colega deu uma entrevista no Fantástico e está sendo punido, né? Está respondendo a um processo administrativo, foi afastado daquela fiscalização, e as coisas continuam do jeito que estão. Então, isso assim é um caso vergonhoso, desonesto, mas o pior de tudo é que o colega não recebeu o apoio devido do Ministério do Trabalho. Quando eu ingressei no combate ao trabalho escravo, muitas vezes as equipes estávamos ainda dentro das fazendas e o gabinete do ministro estava cheio, com bancadas inteiras de políticos pedindo a nossa retirada de lá. E nós nunca fomos retirados. Nós concluímos o nosso trabalho com toda a lisura e com toda a tranquilidade de ter respaldo das nossas chefias. Isso não está...
Agora, em pleno século XXI, deparar com uma situação dessa é lamentável.
É lamentável. E, principalmente, em se tratando de um governo progressista. Isso é uma coisa que está me machucando, que tá, me causa mil interrogações. Eu já até falei no dia do lançamento de servidão que o presidente Lula precisava... Criou o Ministério do Trabalho, mas criou um arremedo, porque não está devidamente instrumentalizado. Tem um ministro que está ali para fazer escada, porque vai se candidatar para algum cargo político e não tem a mínima empatia com a fiscalização do trabalho. Tem demonstrado. Infelizmente, nós temos colegas muito bons que estão por lá, mas que não estão tendo força para mudar essa situação. Então, é isso. Essa história de criar, pegar pessoas para trabalhar no ambiente doméstico, dizendo que vai transformar essa pessoa num cidadão, tem sido grande mentira. Eu, pessoalmente, tive uma menina de 14 anos. Eu, quando saí do Acre, os pais vieram me pedir, né, e ao meu marido, para levar a filha, que eles queriam que ela estudasse. Imediatamente, nós pegamos o termo de guarda. Ela estudava junto com meus filhos, na mesma escola, no mesmo horário. Era carteirinha de clube, de sócio, não de babá. E viveu conosco, hoje ela vive em Manaus, muito bem. Me correspondo com ela, porque depois que ela ficou maior, ela quis ir embora. E foi para Manaus, estudou, formou. Isso, sim, é o que se faz. Mas pegar uma pessoa, jogar dentro da sua casa e manter como uma pessoa servil, sem oportunidade de crescer, de sair daquela bolha, daquela prisão, isso é um crime mesmo. Mas estou vendo pouca evolução. Vou te falar uma coisa a respeito da impunidade. Eu aposentei aos 60 anos e te falo que até os meus 74.
Você está com 79?
Eu estou com 79. Eu ainda fui chamada várias vezes para depor como testemunha nos processos de fiscalizações que eu fiz. Veja quantos anos. Qual foi a punição que esses empregadores tiveram? Se nessa época ainda estavam tramitando os processos.
Valdeires, ao longo da sua carreira, você participou de muitos resgates de trabalhadores. Conta um pouco dessas aventuras, né, entre aspas, né, e qual o caso que mais te marcou? Depois temos a pergunta do jornalista Antônio Figueiredo para você também.
Sim. Bom, olha, foram tantos casos deprimentes. Tem um caso que eu gosto de citar como negação total da cidadania. Nós fomos a uma fazenda em Mato Grosso e encontramos barbaridades, barbaridades. E os trabalhadores nos contaram que um colega deles tinha morrido num acidente de trabalho, serrando uma árvore, né? Com a motosserra, sem treinamento, é claro, não tinha, pega. Iam fazer esse serviço sem o mínimo preparo, né? E a árvore caiu sobre ele, ele morreu esmagado. E não aparecia absolutamente nada na documentação. O médico da nossa equipe procurou o médico do hospital em que ele foi atendido, o médico negou, e o nosso colega então foi ao cartório da cidade. É um município chamado Nova Bandeirantes. E lá no cartório ele encontrou a certidão de óbito que todos os campos foram preenchidos como ignorado. A única observação que tinha era o traje dele do dia que morreu e a alcunha, nem o nome próprio existia. Então, nós tomamos as providências. Eu até tenho cópia dessa certidão, porque ela é a coisa mais indignante que você possa imaginar. Mas isso não é tudo. Fizemos o relatório, tá bom. Pouco tempo depois, já na cidade, eu fui dar uma entrevista numa rádio lá em Cuiabá. E contei a história, né? Logo em seguida eu viajei para outra ação, eu não parava, né? A gente não parava, sabe? Chegava de uma ação, já ia para outra. Eu estava em outra ação e um colega de Cuiabá me ligou. Falei, olha, aqui tem uma senhora, deu o nome da pessoa, ela está aqui pedindo uma cópia do relatório, porque o trabalhador que você falou era o marido dela. E ela não tinha notícias até hoje. E o pessoal da fazenda alegou que ele não tinha documentos, porque a prática desses escravagistas é logo que o trabalhador chega, ele tem que entregar todos os documentos. Ele já fica refém, né? E ela foi sozinha até essa fazenda e conseguiu resgatar os documentos do marido dela. Eu não sei se ela conseguiu, eu não sei se ela conseguiu a pensão, porque a gente não tem contato depois, né? Não tinha, porque não tinha condições de ter. E
Mas
ninguém
aí você vê
acompanhava.
a importância do trabalho de vocês no, quando você vê um resultado desse, quando você vê que vocês fizeram a diferença.
Então, outro caso assim, que me tocou muito, porque eu até tinha começado a escrever, e aí, como eu estou muito perto de Curitiba, eu lembrei do primeiro caso que eu tive de resgatar um trabalhador. Era um trabalhador lá do Paraná, que tinha sido levado por um casal para Mato Grosso. Também com a história de vamos ajudar. Vai trabalhar conosco, vai ter garantias, vai tudo. Era um rapaz de 19 anos. E foi feita uma denúncia por um centro de direitos humanos lá de Curitiba. E coube a mim apurar. Fui, cheguei com a equipe lá na cidade, ninguém sabia, ninguém dava notícia. Mas como a gente já tinha as informações, chegamos ao local onde ele estava. A família dele deu uma entrevista lá no Paraná, dizendo que tinha denunciado. Então, quer dizer, os empregadores já estavam preparados, né? Quando nós chegamos lá, era uma chácara urbana. Chegamos na chácara, estava o rapaz com uma bicicleta na frente da casa, mas ele entrou em estado de choque, apavorado com a nossa presença. Ele não conseguia, ele tremia e dizia: me tire daqui que vão me matar, me tire daqui. Aí nós dividimos a equipe e outros colegas foram levá-lo lá num posto da polícia rodoviária, 100 quilômetros da fazenda, quando ele conseguiu abrir a boca para falar as primeiras coisas. E aí ele contou que ele vivia ameaçado, que não podia sair de casa para nada e que era ameaçado de morte caso ele denunciasse. E uma noite ele ouviu uma conversa dos patrões, do casal, dizendo que levariam ele para o sul do Pará, o terror dos trabalhadores. Aí o medo o encorajou. Ele inventou uma dor de dente, não sei o quê, e conseguiu liberação para ir ao dentista, né?
Valderense, são muitos. Não, pode concluir.
Então, ele, de um orelhão, ele contou para a família dele, foi quando saiu essa denúncia. Tudo bem, fomos lá, resgatamos, devolvemos. E vida que segue, né? Como eu te digo, a gente. Hoje isso me dói tanto, a gente não saber o dia seguinte deles. Porque a gente não tinha realmente, não tinha ninguém para acompanhar isso. E aí, agora eu morando aqui perto de Curitiba, e resolvi escrever, me dirigi ao Centro de Direitos Humanos e fui até lá. Mas tinha mudado de endereço. Daí eu consegui saber, consegui contato com um advogado, um professor, que me deu as informações. Pasme você. Esse rapaz foi processado depois, lá no Paraná, por danos morais. E depois, 2 anos depois, ele morreu assassinado.
Meu Deus.
E aí o professor não sabe de mais nada, sabe? Acompanhou o caso até a questão, até no caso dos danos morais. E então você veja como é cruel.
É uma realidade muito cruel.
É muito dura, muito desumana, muito vergonhosa.
Nós temos aqui uma pergunta do jornalista Antônio Figueiredo, comentários e perguntas. Antônio, pode colocar na tela, por favor? O Antônio vai colocar aí para a gente.
Sim.
A pergunta e o comentário. O Antônio falou: boa noite, parabéns pelo trabalho, Valderes Monte, a escolha do tema, Lucília. E aí ele continua que o crime ocorrido em 2004, que ficou conhecido como a Chacina Juraí, município a 601 quilômetros de Belo Horizonte, não pode ser esquecido. Foram mortos auditores fiscais do trabalho. Eróstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira. Valderes, você pode comentar esse caso?
Olha, eu não vou comentar com detalhes, porque ele foi lá em Minas e eu não trabalhei lá, né? Mas posso te dizer o seguinte, esse caso é clássico da impunidade e também de erros administrativos. Esse grupo jamais poderia ter saído sem o acompanhamento de segurança. Eles poderiam ter sido emboscados mesmo com a polícia dando segurança, mas não foi certo. Jamais poderiam ter ido sós. E ainda que ele já tinha estado na fazenda, né? E ele é um clássico da impunidade desses crimes. Porque até hoje ainda tem um que não foi preso, né? Então, assim, eu, por exemplo, me considero abençoada e muito grata a Deus por nunca ter sido emboscada. Porque estive frente a frente com pistoleiros. Imagine você que nós fiscalizamos uma fazenda lá no Pará e ela era muito isolada. Não dava para a gente chegar lá, trabalhar e voltar para a cidade mais próxima. Então, eu procurei lá um lugar onde eles... Tipo, um alojamento. E pedi para a moça que cuidava do alojamento para nos conseguir, né? Lugar para dormir, contratei alimentação para a gente poder fiscalizar lá dentro da fazenda. Você acredita que eram 12 vaqueiros? Quer dizer, ele dizia o vaqueiro, na realidade eram 12 pistoleiros.
Nossa!
12 pistoleiros. Essa fazenda foi desapropriada. O dono foi muito bem pago, né, o fazendeiro. E o que, que aconteceu? Que aí vem a questão da reforma agrária, porque eu falo que enquanto não tiver reforma agrária, isso vai continuar. O que, que aconteceu? Eles fizeram um assentamento, como geralmente fazem, sem as mínimas condições para a pessoa que fica ali. Joga as famílias, não tem estrada, não tem escola, não tem posto de saúde, não tem assistência técnica e nem crédito. O que, que acontece? Vira um bolsão de miséria. Então, é por aí. Os casos são cada qual mais indecente possíveis.
Valderiz, o nosso tempo está terminando, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua participação no documentário Servidão, né, do Renato Barbieri, que foi lançado em 2024, e também na série Mulheres Fantásticas, do programa da TV Globo. Como é que foi participar, dar seu depoimento e registrar lá esse trabalho tão bonito que vocês fazem?
Eu falo que foram 5 minutos de fama.
Mas se servir para contribuir para acabar com a impunidade, já foram muitos, né?
Mulheres Fantásticas, que foi primeiro, né? Foi um jornalista que é... Não é meu amigo, mas temos um grau de amizade. Chama Clester Cavalcante. E ele me indicou para a produtora do quadro, né, da Rede Globo. Ela estava procurando pessoas, né, assim, mulheres, e ele me indicou. Então, foi aquilo, forneci todas as informações, fizemos a entrevista, e, assim, como não é, não digo propaganda, como notícia para o mundo do que acontece, porque eles apresentaram umas cenas bem fortes, né? Então, foi isso. E O Barbieri, ele acompanha, ele é muito apaixonado por essas causas, né? E ficou sabendo de mim e um dia me convidou para uma entrevista. Eu fui, ele estava fazendo o filme Pureza, porque são dois filmes que você tem que assistir um e outro. E dessa entrevista ele destacou um pedacinho, mas fala muito pouco, são pouquíssimas palavras, são duas aparições com poucas palavras. E é isso.
Você falou aí do filme Barbieri e outro, e a participação da Pureza, né? A senhora Sim. conheceu a Pureza, né? E o que representa ela e a luta dela para acabar ou para diminuir o trabalho escravo no Brasil?
Ela é um exemplo, né? Eu não a conheci pessoalmente. Sabia da existência dela, mas na época, na época nossa vida era uma correria, sabe? Uma correria, você não tinha muito tempo para fazer alguma coisa que tivesse fora do script. Você fazia aquele projeto e às vezes ainda tinha que estender mais um pouco, sabe? Mas eu conheço a história dela, porque eu estive muito lá no sul do Pará, né? Foi onde eu mais estive. E sei de toda a história. E eu acho que eu a ouvi na reunião do Fórum contra a Violência no Campo, onde ela... Opa, peraí que eu me perdi aqui. Deixa eu entrar aqui de novo. Me perdi.
Pronto. Você estava falando...
Tá, peraí. Eu sou uma barbeira, viu?
Não, tá tudo tranquilo. Você estava falando do caso Sim. Barbieri.
Então, eu me lembro que eu estava nessa...
No caso do Alá, lá da sua, do Acre, né?
Do Acre, lá no... Não, isso foi em Brasília, sim.
Tá.
Espera aí que eu vou ver como é que eu entro aqui de novo.
Mas o nosso tempo está terminando, se você não tiver, não tem problema, não.
Então, tá. Vou deixar assim mesmo, olha.
Muito São obrigada. Muitas histórias, né? Não, eu queria agradecer à senhora... E dizer, perguntar também como e onde a gente pode denunciar o trabalho escravo, né?
Sim, o trabalho escravo você denuncia, por incrível que pareça, agora me fugiu o número, que é o número da... Mas a Luciana te passa. Tem o número de denunciar.
Luciana, coloca aí na tela para a gente poder divulgar, ela está atenta aí também, fez outros comentários, né? Coloca os comentários da Luciana aí, Antônio, para a gente antes de finalizar, e a Luciana vai colocar aí o número para denunciar. A Luciana falou que a Sônia Maria de Jesus não teve documento até 2019, e ela tem 50 anos, isso é grave, né? E ela era invisível para o Estado brasileiro, e a justiça, ela pede justiça aos assassinados em Uruaí e as famílias, e ainda após 20 anos temos o mandante foragido, como a senhora mesma falou. Bem, a Luciana falou que Valdeires é pura luz, inspiração, e nunca parou de plantar. E com essa frase, a Luciana, né? A Luciana botou aí o Disque 100, que a gente pode ver assim, um trabalho escravo, né?
É que eu estou...
O sistema IP. O sistema IP também.
Pois é. Então, também pode denunciar no Centro de Direitos Humanos. Tem muitos meios, mas se não quiser se identificar, o Disque 100 e o Sistema IP são os melhores. Então, eu agradeço.
Eu que agradeço.
Estou à disposição, porque é um assunto que mexe comigo e mexe muito. E, enquanto estiver viva, vou ir falar. Estou falando, denunciando.
Nós colocamos aí, então, Antônio, os contatos da Valdeires, e eu queria terminar com a fala do Barbieri. Ele defende que o combate à escravidão moderna só será possível com a participação de toda a sociedade. Ele acha que está na hora da nossa geração, dos viventes, assumir essa missão para si e começar a escrever um novo livro do Brasil. Não é nem escrever uma nova página, é escrever um novo livro, um livro de uma nação livre. Valdeires, muito obrigada. Grande Barbieri e grande Valdeires. Muito obrigada pela companhia, pela conversa e pela aula, né? E foi muito emocionante ver e ouvir você nessa noite, nessa
rua. Eu só não aprendi informática, viu?
Um dia a gente aprende.
Eu não, na frente do computador, eu bati aqui num botão, saiu e eu não consigo voltar. Mas um grande abraço.
Foi maravilhoso a nossa conversa.
Sempre que quiser, viu? Estou às ordens. Um abraço.
Muito obrigada, Valdeires. Um abraço, boa noite a todos. Semana que vem a gente volta aqui na bancada com mais um tema, trazendo à tona as questões da diversidade, da inclusão, sempre na terça-feira, às 18h. A nossa conversa com a Valdeires fica no meu canal no YouTube, acessando Lucília5059. Se inscreva, curta, compartilhe e coloque o sininho lá para te lembrar dos próximos programas e também nas principais tocadoras de podcast, como o Spotify. Boa noite, Valdeires. Boa noite a todos. Até a próxima semana.
Boa noite. Consegui voltar.
Beijo. Tchau.
Parabéns pela luta.
A luta continua sempre.
Com beijo. Certeza. Tchau.
Tchau.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!